noite a todos que estão nos assistindo. Mais um Quarta das Arretadas para você no ar. Obrigada pela audiência de sempre. Faça as honras da casa, pelo amor de Deus. Faça com que o YouTube entenda que nosso assunto é relevante, tá? Então, coloca aí, ou seja inscrito no nosso canal, é gratuitamente. Deixa seu like, deixa sua pergunta para no chat. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o ao vivo e aí você interage junto comigo e faz com que as suas perguntas, suas dúvidas sejam esclarecidas, tá? Então faz as honras da casa, se inscreve no nosso canal. Aqui do lado, acho que é aqui do lado, né, Vitão? Aqui do lado tem assim, seja membro do nosso canal. É R$6,99 ao mês, não vai deixar mais nem rico, mas nem pobre. Então ajuda a gente, é R$6,99 ao mês para você ser membro do nosso canal, tá bom? E claro, se caso você quer ver mais a gente, fazer com que o nosso conteúdo seja entregue, tem as redes sociais, que é o Instagram, @castarretado, que está descrito aqui no vídeo. O Vitor é maravilhoso, nosso diretor, ele sempre deixa bem descrito aqui no vídeo todos os arrobas da gente. E outra coisa, em tudo que é buraco de canto, você vai encontrar a gente. Então, não tem desculpa. Você escolhe a rede social que você quer encontrar a gente e você coloca lá, @castarretado. Então, só castarretado em tudo que é buraco de canto você vai encontrar. Tô vendo a hora a gente aparecendo olifãs, viu, Vitor? Os pés da gente, os dedos de Vitor lá nos teclados, porque tudo que é buraco de canto você encontra a gente, tá? E se caso você quer fazer o podcast, se tem uma vontade de gravar conteúdo para a internet com qualidade, os estudos arretados, esse que eu gravo, ele aluga para outros podcasts, o espaço é para outros eventos de internet. Então, qualidade, conforto, o Vitão como diretor incrível, eu acredito muito fielmente que o melhor cara de cortes para podcast é o Vitão. Ele é realmente incrível. Daqui a pouco ele vai pedir aumento. É de Gleito, se ferrou. O RH, essa hora, tá daqui a pouco ali atrás, dizendo: Marília, para de falar de Vitor, que ele vai pedir aumento. Mas é de verdade, o Vitor é maravilhoso. A estrutura do Estudos Arretados é incrível. Você realmente, se quer fazer algo de qualidade, aqui é o lugar, tá? E falar dos nossos parceiros do Estúdio Osh, que fica localizado lá no Pirâmide, no primeiro subsolo, em Tambaú, e também localizado no Mag Shop, no estacionamento do Mag Shop. Quando você pega os pacotes de lavagem, você pode fazer tanto no Mag Shop como no Pirâmide Shopping, tá? Então, mamão com açúcar, dois lugares maravilhosos. Tenho certeza que o seu carro vai estar em um lugar seguro, com boa qualidade, tá bom? Queria falar também da DG, que eles me mandaram esse presente lindo. Diego, maravilhoso. A qualidade dessa caneca é incrível. Ela é xilogravura? Como é o nome? A arte deles. É incrível a qualidade que tem os produtos da DG. Tanto em estamparia, como brinde. Você tem empresa, aniversário. A bexiga lixo, você quer fazer com qualidade, DG Estamparia. E está com 10% de desconto, né, Vitão? No mês de março, Dia Internacional da Mulher, o mês de março inteirinho, a DG Estamparia dá 10% de desconto. Se você dizer assim: olha, viu o Caixa Retado. Sou ouvinte, sou telespectador do Caixa Retado, então você ganha 10% de desconto. Diego, obrigada de verdade por esse apoio de sempre com os meninos aqui da casa, comigo também, todo o carinho. E eu queria muito agradecer à loja Causei, que está me vestindo hoje, lindo, maravilhoso. Queria mandar um beijo lindo para a Aline, a vendedora, que, na verdade, para vocês terem ideia, que a gente tem que validar o que é bom. Não custa nada você chegar no post da pessoa e deixar um coraçãozinho, deixar uma mensagem de apoio. A loja Causei não é patrocinador da gente, não é nada, mas cheia de graça mesmo, porque eu fui tão bem atendida lá que eu quis falar sobre, tá? Então, não custa, sua luz não vai brilhar menos se você fizer isso, seu dedo não vai cair menos se você fizer isso. Então, você dê apoio ao seu amigo que é empreendedor, aquela lojinha de bijuteria que faz online lá na internet, dá lá o joinha, compartilha com a sua amiga, sabe? Em vez de tu pegar, comprar lá da Bexiga Lite, vai lá na amiga e compra, sabe? Valoriza o que é o de casa, que não vai cair tua mão, tá bom? Acho que eu falei de tudo, Vida, esqueci de alguma coisa? Não, eu falei de tudo, acredito eu. Então, vamos lá, nossa convidada, que na verdade é um presente. Dia Internacional da Mulher, sexta-feira, e eu pensei, poxa vida, o que eu vou fazer com essa mulherada para dar de presente? E eu pensei em mim, primeiramente, que eu não sou idiota. Então, eu peguei e fiz, vou me dar um presente e, consequentemente, dar um presente para vocês. Então, eu trouxe Caroline É Caroline.
Caroline.
Caroline Tortorelli?
Tortorella.
Tortorella. Gente, eu fiquei em casa. Eu vou errar o nome dessa mulher, porque a minha dicção é horrível. A minha dicção é horrível. Gente, ela é incrível, incrível, num tanto que vocês não têm ideia. Especialista em consultoria de imagem, incrível. É um presente realmente poder internacional da mulher, para a gente poder dar aquela virada de chave e dizer assim, poxa, eu vou me olhar com mais empatia, com autocuidado, com autoestima, né? Então, assim, você realmente é um presente na semana de hoje. Obrigada pelo convite e ter aceito.
E começar com esses elogios, eu que agradeço pela oportunidade, Marília, pelo convite. E como eu fico feliz em ser o seu presente para quem te assiste aqui no Cast Arretadas. É um grande prazer, como eu falei para você, falar do que eu amo fazer. Eu acho que dinheiro nenhum paga. Quando o coração da gente acelera, nossa boca seca, nosso olho brilha, é porque estamos no caminho certo e Papai do Céu está abençoando.
Faz sentido, né?
Faz sentido.
Eu larguei a CLT para viver de um sonho, de algo que eu acreditava, que eu acredito, na verdade. Inclusive, Vitão, segura aí, para fazer logo no começo, 20% de desconto, o Projeto Te Liberta está em promoção, por causa do Dia Internacional da Mulher, tá? Aqui no, na descrição do vídeo, o Vitão vai também deixar o meu arroba do Projeto Te Liberta, quem não conhece o trabalho. É um projeto que faz fotos de mulheres sensual, sem Photoshop, maravilhoso, incrível demais. E vai estar com 20% de desconto no Dia Internacional da Mulher até o final do mês de março. Aí você tem um ano inteiro para poder fazer, realizar o ensaio, tá? Deixa de besteira, lá no link da bio, tem o meu WhatsApp, a gente conversa, vai ser maravilhoso, tá? Deixa eu te falar, eu tô muito acelerada hoje, porque eu tava no ao vivo, o telefone tocou mesmo na hora, eu fiquei toda desconcertada. Deixa eu te falar, como é que começou, que na verdade, Caroline, antes de ser consultora de imagem, ela era o quê?
Caroline era advogada por formação, quer dizer, era não, né? Eu sou advogada por formação, mas antes de ser consultora, eu advogava. Eu era advogada militante.
Militante.
Era militante. Não uma militante tão exagerada, né? Porque a gente fala militante, nossa, era ativista. Era uma coisa assim, bem drástica. Calma, não. Eu era advogada. Eu advoguei no empresarial. Comecei como advogada de cobrança.
Meu Deus. Ainda bem que não era criminalista, imagina.
Não, mas aí vem o antes da advocacia, né? Na minha faculdade inteira de direito, eu trabalhei no ramo criminal. Ainda trabalhei 4 meses dentro de presídio. Ou mais. 4 meses dentro do presídio.
Meu Deus.
Programa do governo do estado da Paraíba, na Secretaria de Cidadania e Justiça. Eu era estagiária e advoguei, né, na verdade. Dentro de presídio, na área criminal. Inclusive, quando eu estava para terminar a faculdade, passei a faculdade inteira falando que eu seria da área criminal. Mas eu fui para a área empresarial. 8 anos advogando. E foi uma experiência assim, incrível de amadurecimento e muito nova, né? Entrei na faculdade com 17 para 18 anos. Com 19 anos, eu já trabalhava. E trabalhei até os meus 23 anos, que foi quando eu terminei a faculdade, na área criminal.
Que incrível. E como é que migrou a Caroline, doutora Caroline, para a Caroline, consultora de imagem?
De imagem. Pois é. Eu advoguei durante 8 anos, casada, com 3 filhos.
Nossa.
Parei a advocacia para ser mãe em tempo integral. Aí entrei na empresa Mary Kay, fui diretora sênior, entrei na meta do carro rosa com 3 crianças. No meio tempo, fiz um curso de maquiagem profissional, era maquiadora profissional. Parei 8 anos com tudo para ser mãe novamente em tempo exclusivo. Aí foi quando eu despertei na pandemia o que eu poderia fazer, né? Que chegou um momento que a gente fala, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estava me sentindo tão sufocada com tanta coisa, só de casa, só filho, me sentindo meio que emburrecendo, que eu não sabia mais conversar, não sabia falar mais sobre nada, a não ser sobre filho, sobre as coisas de casa. Aí eu fiz, meu Deus, me dê uma luz aí que eu preciso entender quem eu sou. Aí foi quando eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu voltei para a época da faculdade, quando eu trabalhava numa área criminal, aos 19 anos, pesando 49 quilos, e entrar num presídio de segurança máxima e perceber que ali eu tinha que me reinventar. Aí veio aquela famosa frase, para eu, antes de ser, eu preciso parecer ser. E eu tenho que mudar a minha imagem para passar essa maturidade que eu não tinha. Então, imagina uma menina com cabelo grande que cortou um cabelo extremamente curto, roupas sérias, mais formais, tanto que eu, os 4 anos que eu trabalhei na área criminal, todos me chamavam de doutora. Ninguém sequer me perguntou se eu era estagiária ou se eu era formada, porque a minha imagem já passava uma segurança, uma autoridade, uma maturidade que eu não tinha de verdade. Eu fiz, legal, então eu fazia algo lá atrás que já mexia com essa estrutura e como é que eu... Calma, deixa eu entender, parece que as coisas vão, né, se encaixando com o tempo. Aí eu lembro que quando eu estava no meu estágio, eu cortava o cabelo das psicólogas, das assistentes sociais, eu fazia sobrancelha, eu maquiava as pessoas, então assim... Essa parte de estética, de beleza, sempre esteve muito junto a mim. Eu sempre andava muito maquiada, delineada, com boca vermelha, sabe? Tanto que quando eu saía de casa, meu pai falava, vai para onde, Sandra Rosa Madalena, com essa boca vermelha, encarnada? Então, assim, sempre foi muito forte em mim. Aí eu casei, me formei, advoguei, e eu realmente advoguei. Né? Então, assim, as pessoas sempre olhavam, ah, como você se veste bem, eu entrava nos lugares, eu sempre tinha alguma coisa diferente que chamava atenção e fui seguindo, sem intenção nenhuma, mas fui seguindo. E quando eu parei de advogar, que eu estava grávida do meu terceiro filho, eu fui apresentada à Mary Kay. E dentro da Mary Kay, eu comecei a me tornar também uma referência, não sei porquê, mas as pessoas me viam sempre com essa referência de ser uma pessoa mais elegante, uma pessoa que estava sempre arrumada, uma pessoa sempre muito bem vestida, não era muito bem vestida no sentido de roupas caras, mas eram roupas que sempre passavam uma boa impressão, sempre maquiada, sempre ligada no autocuidado. E eu comecei a palestrar dentro da empresa para outras consultoras, para outras diretoras, em eventos da Mary Kay, sobre isso. Aí eu, massa, então... Eu tenho alguma coisa nisso. Aí fiz a maquiagem profissional. Foi quando eu conheci a consultoria de imagem. Eu fiz, eu sei o que eu quero fazer.
É isso.
Então, eu voltei aí 8 anos atrás. Fiz uma retrospectiva. E foi quando fez, meu Deus, é isso. Só que vem o que a gente estava conversando, os sabotadores. Eu, meu Deus, certo. E o que, é que eu vou fazer com essa informação?
Sim.
Aí, conversar com o marido, né? É. 8 anos em casa, eu fiz, marido, é o seguinte, vou trabalhar. Aí ele, em quê? Aí eu fiz, não sei, mas estou chegando na conclusão. Aí foi quando ele fez, você vai advogar? Eu fiz, Deus me defenda, já cumpri minha passagem na advocacia, mas eu vou fazer consultoria de imagem. Ele, o que é isso? Aí eu expliquei para ele o que seria consultoria de imagem. Primeira coisa que eu falei, vou cuidar da imagem das pessoas. Eu sei que eu quero transformá-las. E a minha transformação, ela não vai ser de fora para dentro. Ela vai ser de dentro para fora. Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que cuidar de mim. Aí participei de imersões, onde eu fui me conhecer, eu fui me conectar, eu fui me reconectar, eu fui entender que eu era capaz de começar, de recomeçar. E foi um trabalho lindo. Na época, foi com a Ana Kipe, do Instituto K, que até hoje é minha amiga pessoal e minha mentora, é quem me desenvolve como pessoa. E eu entrei numa imersão dentro de mim, porque eu precisava acreditar que eu era capaz, que muitas vezes a gente acha que não é capaz. Eu era só mãe e esposa. Só mãe não, que isso é um trabalhão danado, né? 3 crianças, um marido, é muito trabalho. Mas para eu sair do meu núcleo, da minha zona de conforto, para mostrar para as pessoas que ela tem algo extraordinário dentro. Assim como eu estava descobrindo em mim, eu queria que as pessoas descobrissem
Sim.
nelas. E fui fazer meu curso em São Paulo, com a Silvana Bianchini, na Dress Code. Voltei e não parei. Estou até hoje. Então, faz 3 anos que eu estou nessa área e eu amo. E dentro dessa área, eu fui trazendo outras ramificações e fui trabalhando, transformando. Hoje, mais de 200 mulheres passaram por mim. É muito bonito de ver o desabrochar. E o meu desabrochar diário para ajudar. Que quem não sabe se ajudar, não ajuda ninguém. Então, eu tenho isso muito forte. Eu, quando eu não estou bem, Marília, eu fecho minha agenda.
Muito bem.
Quem não está bem, não performa bem. E eu tenho isso muito, muito sério dentro de mim. Eu tenho o meu tripé muito bem estabelecido. Deus, família, carreira.
Amém.
E quando eu vejo que eu estou atropelando isso, eu, epa, para. Paro a agenda, eu bloqueio, eu fecho a agenda, não trabalho até os minhas prioridades e os meus valores inegociáveis não estejam corretos, alinhados. Porque esse é o sentido. É como você falou, se não tiver relevância,
não faz sentido.
É engraçado, né? Como a imagem, ela passa muita coisa. Como tu era estagiária na época.
Estagiária na época.
E a tua imagem passava de liderança, de poder, de autoridade,
era,
né? É, existe uma coisa que fala assim, quando você é mal vestida, as pessoas vão reparar na sua roupa. Acho que você
falou isso
no seu Instagram, né? É, quando a gente não é mal vestida, as pessoas reparam na sua roupa. E quando a gente está bem vestida, não é em relação a roupas caras,
não,
mas está apresentável, bem vestida, as pessoas vão reparar em você. Como é isso?
É o famoso 6 segundos. É o famoso 6 segundos, que é a neurolinguística... explica que o nosso cérebro ele tem de 3 a 7 segundos para registrar no seu HD se você vale a pena ou não. Ninguém entra no ambiente falando do seu currículo vasto, enorme, de não sei quantas laudas, doutorados, mestrados, PhDs. Você não entra falando, eu sou isso, faço aquilo. Quem entra é você.
Verdade.
É toda a tua linguagem ali, oculta, a não verbal. Então, é como você entra, como você gesticula, como você senta, como você cumprimenta, como você olha para a pessoa, como você está se portando na maneira da tua política de vestimenta, do seu código de vestimenta. Então, tudo é intencional. Se eu for falar para você hoje, tá, você planeja o seu dia? Dentro do teu... O que é planejamento? Planejar a mente. Você planeja a sua mente para que você cumpra aquelas atividades, aquelas prioridades do seu dia. Nestas tuas prioridades e nesse teu planejamento, você está em que lugar?
Como mãe, a gente nunca se coloca em primeiro
lugar.
Nunca
se coloca.
Né,
mas deixa eu te contar, se coloque.
Claro.
Se coloque. Porque filho cresce.
Exato. Toma as asas, né?
E aí vem a síndrome do ninho vazio e você, quando vê, perdeu quanto? E você é reflexo dos seus filhos. Se você não cultiva... Porque isso é cultural. É cultura implantada na tua casa. Gestão é cultura. Você tem que trazer para os seus filhos a gestão, a autogestão. E como é difícil, Marília, ter essa autogestão de você se colocar em primeiro lugar. E a tua imagem não é a roupa. Obviamente, a roupa faz parte de um contexto. Eu costumo falar que não é a roupa que te veste, é você que veste a roupa. Então, eu não posso colocar algo que não me represente, porque dá dissonância de imagem. As pessoas vão ver uma coisa e, quando eu falar, eu sou outra completamente diferente.
Sim.
Então, tudo é intenção, tudo é planejamento, tudo faz parte de uma rotina. E a nossa imagem nada mais é do que a concretização da nossa personalidade. É onde você consegue montar uma tese e as pessoas observarem. Nossa, que pessoa interessante.
Sim.
O que ela tem para me falar?
Sim.
E quando você vê as pessoas, você, é um imã. As pessoas querem saber quem é você e elas vão se aproximando. Poxa, os 6 segundos funcionou, eu chamei a atenção.
Exato.
Aí, meu amor, você dá o seu show.
Exato. Eu tenho um costume de falar assim, a gente nunca tem a boa oportunidade de causar a boa primeira impressão. A segunda, né? Se você não casar na primeira, ferrou.
Primeira sempre fica.
Primeira você sempre fica. Eu vou te perguntar uma coisa que vai de mim também.
Uhum.
Eu sou um tipo de pessoa que eu não sei me descrever. Por exemplo, em relação a estilos, por exemplo. Eu visto de um vestido longo a uma camisa largada do marido, sabe? Do namorado, do boy, do arroba, enfim. É, eu sou do tipo de pessoa que hoje eu estou de salto alto, super maquiada, mas no outro dia eu estou de short jeans e cropped, sabe? E assim, eu não consigo pegar e dizer assim, eu sou esse estilo. Eu gosto de tudo um pouco. Gosto de tudo um pouco. Eu não consigo me direcionar em relação ao... Existe isso? Isso é uma perca de personalidade? Ou isso é porque eu não tenho uma orientação? Não sei te dizer.
Olha, eu vou dizer uma coisa, Marília. Talvez não seja uma prioridade para você. Talvez você ainda não tenha passado por algum teste que fala, opa, quem é você?
Uhum.
Essa questão, fala, ah, eu gosto de tudo um pouco. Tá, beleza, você ser eclética na sua maneira de vestir, pode até acontecer. Mas você tem um de essência. O teu olhar, ele bate mais forte por algo.
Sim.
Algo te chama mais atenção. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ah, você fala para mim, ah, eu não tenho estilo. Certo, mas primeiro você tem que entender quem é você, para daí você entender qual é o seu estilo.
Uhum.
O estilo vem personalidade, vem temperamento, vem clima, vem estilo de vida, vem propósito de vida, tudo muda. O seu estilo pessoal muda, ele passa por transformações e graças a Deus, porque a gente é cíclica, ninguém é estático. Infeliz daquele que é estático, que não consegue mudanças. Mas o que eu falo é o seguinte, quando a pessoa fala, ah, eu gosto de tudo um pouco, beleza, mas qual é o teu desejo de imagem? Quem é o público que você fala? Será que a tua imagem ela pode ser uma ferramenta de sucesso? Será que a tua imagem ela pode conectar com o público que você quer falar? Porque imagina você querer falar para um alto escalão de empresários, de CEOs de grandes multinacionais, todos os seis das multinacionais, e você está alternativa. Será que eles vão parar para te escutar?
Sim.
Você tem que entender quem é teu público para daí você trabalhar a tua identidade pessoal, teu estilo pessoal.
Eu acho que para mim tem uma diferença grande em relação a isso. Por exemplo, eu sei o que eu não gosto.
Fica mais fácil.
Eu sei o que eu não gosto. E você acabou de falar de uma multinacional. É super engraçado que, por mais que eu não saiba distinguir o meu estilo de roupa, se é o mais romântico, se é mais contemporâneo, se é mais estiloso, enfim, eu sei me portar em nos lugares. Por exemplo, eu saberia me vestir adequadamente para um jantar de gala, para um baile de funk, para uma entrevista
você
de
emprego. Você é eclética, né? É eclética.
Então, assim, eu consigo ter um Simon Cole da situação.
Para poucos isso, tá, Marília? As pessoas, às vezes, não têm esse sentimento de adequação. Porque a grande dor, principalmente das pessoas que passam por mim, é quando eu estou adequada e para onde eu estou adequada. Você ter essa sensibilidade, porque você, talvez, você transite por muitas tribos, muitas comunidades, e você entender onde funciona, o que funciona. Mas isso é um em mil. A grande maioria, a grande dor, não é nem o estilo pessoal em si, é o se sentir-se adequada.
Entendi.
Mas esse de você se sentir adequada e se apropriar de um estilo, você precisa entender muito quem é você.
Entendi.
Então, dentro da consultoria de imagem, quando eu trabalho com as pessoas, uma das primeiras perguntas são: para quem você é? Para quem é a mudança? É para você? O quão disposta ou disposto você está a mudar? Mudança requer dança. Se você não dançar conforme a música da vida, não vai adiantar. Porque às vezes a pessoa quer algo que não é o que ela quer de fato, é para pertencer.
Exatamente. Existe uma diferença
gigantesca
de você pegar, entender o seu estilo e você querer ser parte daquele estilo, né? A gente é um produto do meio, ok, mas nem tanto, né? Não é sobre isso. Você entender que ali, por mais que você saiba se portar diante daquela situação, se vestir diante daquela situação, ok. Mas às vezes a gente atropela. É aquele. Você falou uma palavra agora que a gente. Maquia, não. Esqueci.
O que é personagem?
É como você quer se encaixar. O sabotamento.
O sabotador.
Você se sabota. Em relação a querer permanecer num estilo que não lhe cabe.
Não,
entendeu?
Cabe. E outra coisa, gente. Quando a gente está ali trabalhando posicionamento de imagem, quando ali você está tentando descobrir quem é você no jogo do bicho, entra tantos quesitos. Entra corpo. Sim. Seu biotipo, entra rosto, formato de rosto, entra a parte da pele, da cor, da análise cromática, da temperatura da pele, para você estar num cabelo que valorize o teu rosto. Porque assim, eu acho que todo mundo quer estar na melhor versão. Sim. E eu acho que é obrigação humana, é obrigação cristã, você tentar estar sempre na sua melhor versão, mesmo que você não esteja num bom dia, porque Sim. ninguém tem a obrigação de lidar com pessoas ranzinzas, mal-humoradas, de cara feia. Então, a gente tem essa obrigação até cristã, humana, de estar na nossa melhor versão. E tudo acontece no reflexo do espelho. Tudo começa no reflexo do espelho. Se você não convence o reflexo do espelho, você não vai convencer o mundo que você é aquilo.
Verdade.
Sabe? Vai chegar um momento e falar, ah, eu sou a melhor, eu sou isso. E quando vê, você não tem coragem de se olhar no espelho. Você não tem coragem de se autoanalisar. Poxa, eu acho que às vezes eu tenho um olhar triste. O que, que eu posso fazer? Será que é a cor da roupa que eu sempre estou? Será que é porque eu só uso preto? Será que é porque eu só estou com cor escura? Será que é porque eu não mudo? O que é que eu gosto? Mas eu gosto dessa blusa porque falaram que fica bonita em mim, ou eu gosto porque ela me representa?
Sim.
Né? Então, é muito mais além de roupa. Não é só sobre roupa. É também sobre isso. Mas eu acho que tem tantas outras coisas bacanas de você se descobrir.
É o autocuidado, né?
Eu sempre trabalho, sabe, Marília, os meus 4 As. Eu falo que é o benefício dos meus 4 As. E no processo da consultoria, eu sempre trabalho. Que tudo a porta de entrada é o autocuidado. Quanto mais você se cuida, quanto mais você cultua o amor próprio, mais feliz você vai ser, mais amor você vai ser, mais generosidade na tua fala, na tua escuta você vai ter. Quando você entra no processo do autocuidado, você começa a mergulhar no processo do autoconhecimento. Você começa a descobrir quem é você, como você se percebe, como você se vê, o que, que você gosta, quais são suas referências, quais são as suas preferências. E você vai ver que você tem limites, e esses limites são quebrados, e você vai ousando. Então, você está nesse processo, nesse mar imenso do autoconhecimento. Todo dia você conhece algo, experimenta algo. E depois você vai começando a ganhar o que é autoconfiança, porque você sabe quem você é. Eu sou autoconfiante. Quem é autoconfiante performa bem.
Exato.
Na vida profissional, na vida pessoal. Aí você ganha o que, meu amor? Autoridade. Você é autoridade. Você é autoridade no que você é, nas tuas atitudes, na tua postura, por onde você entra. Você é uma autoridade, você consegue, começa a se tornar uma referência. Então, quando você entra nesse processo de descoberta de imagem, de construção de imagem, a gente passa por esses As.
Sim.
E aí vai um monte de A, minha filha, que eu saí inventando um monte de A. Eu amo até da letra A.
É muito louco, né? Essas coisas que a gente acha que o autocuidado é só você pegar e fazer o skincare. Não é.
Não é.
É muito além disso, né? E a imagem, ela muito reflete muito. Quando você está bem, você está... Inclusive, é bem contraditório o meu, quando eu estou mal. É até uma dica, assim, que funciona muito comigo, funcionou com umas amigas minhas. Inclusive, o Projeto Liberta surgiu disso, que é quando eu estou muito ruim, muito baixo astral, eu quero me arrumar. Eu quero ficar muito bonita, quero fazer foto para eu me ver materializada naquilo. Sim. Eu ver o quanto eu sou incrível. Dizer, olha, deixa de ser boba, olha a mulher incrível que você é. Então, às vezes, eu preciso olhar para mim e eu entender o quanto eu sou incrível. Eu não sou incrível, não é porque eu pareço a Angelina Jolie, não, ou que eu tenho... Não é isso, não é sobre isso. Não é eu me achar bonita, demasiado, narcisista, não é sobre isso. É eu entender o quanto incrível eu sou para a vida da pessoa, o quanto eu agrego como mãe, o quanto eu agrego como companheira, como amiga, como o ser humano em si, como eu olho pelo outro. Então, muitas vezes, os gatilhos são desacionados quando eu vejo uma foto minha e eu olho para mim. Aí eu vejo a imagem, quando eu vejo, me vejo bem, aí eu vejo aquela imagem e falo assim, você é incrível, cara. Tu tá ficando louca? Vou dar 3 chapas na tua cara. É sobre isso. Mas é muito louco o quanto o autocuidado, ele vai muito além. E a imagem, ela difere muito o que a gente é, né?
Sim, porque assim, de nada adianta um bom currículo se você não tem uma boa atitude. Então, assim, as pessoas hoje... Muito se fala sobre marca pessoal, sobre brand pessoal. para daí você falar do seu negócio, né? No mundo de empreendedorismo, muito se fala isso, e a marca pessoal é justamente como você se apresenta ao mundo. E a nossa imagem, ela é uma ferramenta de identificação. Então, muitas pessoas olham para mim, admiram o que eu faço, eu torno uma referência naquilo que eu faço, mas eu filtro muitas pessoas. Ela olha para mim e faz, nossa, jamais não chego nela. Ou então, poxa, eu quero ver o que ela fez. Então, assim, será que eu sou o público dela? Será que eu quero me tornar, fazer parte desse mundo? Não que eu não esteja aberta para todos, mas eu meio que filtro, porque, sim, a minha imagem, ela vai chamar, sim, a atenção das pessoas que gostam do que vê. Ninguém, sim, compra aquilo que não gosta.
Exato.
E tudo é atraído pelo nosso olho, uhum, o nosso olhar. Então, se eu olho para esse copo aqui e falo, poxa, eu gostei deste copo, eu gosto da imagem que o copo me passa, eu gosto do trabalho que tem, eu vou comprar. Ou então fala, nossa, que copo bonito, mas não faz meu estilo, não quero isso para mim. Então, a nossa imagem, ela também serve para isso, para gerar a identificação do público que a gente quer falar. Então, é uma ferramenta em que você pode manipular a qualquer momento. Eu escolho o que eu quero a qualquer momento. Por quê? Porque as pessoas vão ver aquilo que eu quero que elas vejam.
Verdade. E tem uma coisa que a gente falou que veio na minha cabeça e depois eu presto muita atenção no, uhum, que a pessoa está falando e fugiu. É sobre você falar que a gente tem livre-arbítrio de vestir tudo, porque, mas aí existe o corpo, isso, existe a temperatura da pele e tudo, uhum, mais. A gente não quer dizer que você tem livre-arbítrio de usar uma roupa extremamente colada, e você tem seu direito, você quer vestir, uhum, beleza, mas isso não quer dizer que aquilo vai ficar mais favorável para você, sim, entendeu?
Isso acontece muito com a moda, né? É. Todo mundo acha que moda é para todo mundo. Não, exato, moda não é para todo mundo.
Tem uma coisa aqui que, uhum, que eu anotei, que eu não queria esquecer, que, uhum, era falando sobre isso, que depois, uhum, agora não dá para mim ler, que eu sou muito imersa no que eu tô conversando. Mas é muito doido isso, que você acha que Tudo é para todo mundo. Não é para mim, né?
Não.
Tudo é para todo mundo.
Não é. Moda é ferramenta. Aí as pessoas veem aquela modelo exuberante, falam, nossa, eu quero aquilo para mim. Quando veste, fala, mas por quê? Essa marca não presta. Não, porque o seu corpo não combina com aquela roupa. Ponto, sim, final, não tem o que fazer. Seu estilo, sua personalidade. Então, aí é que tá. Você ter esse simancol e esse senso é muito legal. Porque você acaba tendo uma economia de tempo e de dinheiro, porque você só vai investir naquilo que realmente lhe cabe, lhe convém e lhe serve.
Uhum.
Né? Então, não é porque hoje eu estou com um vestido colado que fulana pode usar. Ela pode usar o que ela quiser.
Sim.
É bíblico. Tudo né? Você, tudo
é livre-arbítrio,
você pode,
né?
Não, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. E você criar essa percepção, porque... É aquele, quando eu falo, né? É o reflexo do espelho, mas é a percepção visual. É uma sensibilidade visual. É a generosidade de você entender que aquele vestido, por mais que você goste, não cabe no seu biotipo. E ok, mas eu tenho algo que serve para mim. Eu tenho algo que me valoriza. As pessoas não podem, sabe?
Eu
acho que
mimimi,
pessoas maduras, não pega. No mundo adulto,
sim,
gente.
Estou falando de adultos. Estou falando de adultos, exato.
Sabe? As pessoas querem estar reclamando.
Sim.
Parece que o mundo é uma eterna reclamação. Ah,
exato.
Porque ela acha que está ditando regra. Não estou ditando regra, meu bem. É porque não dá.
Não dá.
Não dá, mas você quer usar? Use. Agora eu vou dizer uma coisa. Quem passa por mim, usa sabendo que não está favorecendo.
Uhum.
Aí é livre-arbítrio.
Sim.
Porque você tem a intuição com o conhecimento.
Sim.
Com a informação. O intuitivo de, rapaz, está apertado. Mas eu vou usar.
Exatamente.
Aí é só o intuitivo. Vai caber. Aí você bota aquele negócio, parece que... Ah, né? Ou então você fala, eu sei intuitivamente que não cabe no meu biotipo. Vou usar. Como eu posso contrabalancear para não ficar tão medonho.
Uma terceira peça?
É, não, a terceira peça, solta o cabelo, sim, sabe? A cor, enfim, um monocromático. Tampa, né? Faz qualquer coisa, mas você vai ter o conhecimento de como você pode usar de uma maneira que não seja tão, né, assim...
gritante.
Abre aspas, medonha, gritante, enfim. As pessoas têm que entender que todo corpo tem a modelagem certa.
Tem.
Toda pele tem uma cor que vai favorecer. Todo rosto vai ficar mais bonito com determinado corte de cabelo. Conhecimento, Marília, é muito fácil. Pega o livro e lê. A grande sabedoria, já diria Edilson Lopes, que é um mentor da KLA Brasil, é a sabedoria. O que você vai fazer com conhecimento? É uma ferramenta que você tem em mãos, que você pode ganhar o mundo. Ponto final. Verdade. Entende? Então, assim, se você tem um conhecimento, bota em prática e tem a sabedoria de usar de forma correta.
É sobre isso? Menina, o chat tá bombando, bombando. Eu vou começar, minha produção, eu vou tentar amenizar aqui essas pessoas frenéticas, graças a Deus, que estão aí. Gente, um cheiro para tentar aí nos assistindo ao vivo. Vai interagir junto com a gente.
Menina, agora que eu tô vendo, não tava vendo o chat, não.
Vai, já tá bombando. O povo quer sugar ela. Então, errado não. Então, é certo. Minha gente, eu tô com tanta pergunta aqui na minha cabeça, não tenho nem ideia. Joga aí, Vitão. Meu diretor vai jogar na tela as perguntas.
Menina.
Você vê lá em cima, né?
Pedro Scari, um retratista, meu parceiro, trabalha com arquétipos. Inclusive, o meu retrato profissional é do Pedro Scari. Beijo, Pedro. Danile Brito, a melhor tricologista.
Arrasou!
Olha, na
e aí
pausa,
entende, viu?
Olha, tá vendo?
Boa noite, deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Boa noite. É Dani?
Danile, é Michele. Michele Brito, tricologista, uma das melhores, viu, gente?
Que incrível, gente. Essa convidada é a melhor pessoa. Ah, eu sou fã da mãe dela, meu filho. Eu tô aqui, babando. Deixa eu ver, sobe mais aí. A galera aqui, peraí. Vai, fala aí. Cacá é uma das mulheres admiráveis por todas sua jornada,
Jesus,
trabalho, coração, profissionalismo, desenvolvimento e um trabalho além da consultoria de imagem. Ela desenvolve pessoas e se reconecta. De verdade, eu acredito muito que o teu trabalho é muito além. Quer dizer, você sabe melhor do que eu que ele é muito além que isso. Você resgata pessoas, você devolve pessoas. Existe uma frasezinha bem clichêzinha que fala assim, tem pessoas que nos salvam, não, tem pessoas que nos roubam e outras que nos devolvem. Eu tive uma experiência muito boa, de pessoas me devolver. E você, é uma missão muito árdua, inclusive, é uma missão muito difícil, você auto-resgatar uma mulher, ou uma mulher não, uma pessoa.
Uma pessoa.
Porque a imagem, né? Esqueci o nome da palavra, do teu TDAH. A consultora de imagem não é só de mulher, o homem também
sim,
pode, qualquer
sim, eu
pessoa.
Atendo. 10% do meu público é masculino.
Qualquer pessoa pode ter...
Sim, sim, sim.
Cadê? Com sua essência.
Tem aqui, ó. Saber se manifestar quem é sócio.
Sócio da rua. Saber se manifestar pelas roupas. Empodera e traz oportunidades?
Sim. Demais. A roupa comunica o que você quiser que ela comunique. As linhas retas comunicam, por exemplo, quando você pega uma alfaiataria, blazer, calças mais retas, cortes mais retos, ela sempre vai passar um ar de força, de autoridade, de uma pessoa determinada, séria. Aí você, para não fechar ou nem bloquear uma comunicação, joga uma cor. Se você joga uma cor mais escura, você traz mais poder e mais inacessibilidade. Se você traz a linha reta num colorido, num neutro colorido, você alcança uma autoridade, uma força na postura, mas com a acessibilidade da psicologia da cor. Então, a roupa ela é, sim, uma ferramenta de mensagens. Então, se eu quero passar, por exemplo, um ar mais feminino, um ar mais romântico, não na fragilidade da princesinha, mas um romantismo mais feminino, eu trago vestidos levemente evasês, acinturados, um cabelo um pouco mais modelado. Então, eu sou uma pessoa mais acessível. Se nesta mesma base de um vestido que seja mais acinturado, um pouco levemente rodado, e jogo um blazer por cima e deixo um cabelo mais reto, aí eu trago uma autoridade mais feminina. Então, assim, a roupa, ela sim, e traz oportunidades, porque as pessoas vão ver que você sabe comunicar e trazer uma mensagem. Então, quando você usa a roupa, já criando aquele rapport para onde você vai, para uma entrevista de trabalho, por exemplo, você estuda o DNA daquela empresa. Aquela empresa é uma empresa extremamente tradicional. Então, você já cria uma sinergia na sua maneira de vestir para quando você chegar naquele ambiente, a pessoa que vai lhe entrevistar vê que você tem o perfil adequado para aquela empresa. Então, ela abre portas, ela fecha portas, se você não souber usar, e ela cria oportunidades. Porque uma pessoa que entra muito bem vestida num ambiente, ela causa uma boa impressão. É uma pessoa que é cuidada, é uma pessoa que pensou como iria apresentar, é uma pessoa que teve o cuidado de botar uma roupa para aquele, para aquela ocasião. Então, assim, chama a atenção das pessoas. Imagina você, Marília, prepara um ambiente corporativo, esperando pessoas ali, e o teu convidado chega de qualquer jeito. Ou você, que é a dona, a anfitriã, está de qualquer jeito. Isso é desleixo, isso é falta de respeito.
Isso é falta de respeito.
Você está bem vestido, é no mínimo, sem ser mínimo, generosidade para com o outro. Isso prova que você se importa com aquilo. Aquilo é importante para você. Você não vai me tratar de qualquer forma, você não vai fazer qualquer coisa. Você sai da mediocridade de fazer só o que é para fazer. Não, você é o a mais, você é a excelência. Então, estar bem vestido desperta isso nas pessoas.
Como tu é incrível. Essa é a hora que a produção para, eu tô assim, vira meme, eu tô assim... Parada. É, Dani, não sei das quantas. Ela é incrível pra caramba, Danile. Mesmo. E eu tô aqui me segurando meus palavrão, porque eu tenho que estar dar uma elegante. Deixa eu ver, cadê, oi, cadê, cadê?
Dá pra se vestir bem usando roupas. Claro, meu amor. Podemos fazer um dia de compras na C&A Riachuelo. Qual é a dica que eu dou para lojas de departamento e para qualquer compra? Olha a composição do tecido. Toda etiquetinha da roupa aqui do lado de dentro. Aqui, ó. Gente, desculpa, viu? Quem faz, quem sabe faz ao vivo.
Exato.
Sabe isso aqui? Isso aqui, você olha a composição do tecido. Quando é acrílico, poliéster, é um tecido sintético. Não compre. Causou dor, olha. Sabe aquele...
O CC.
Então, assim, na loja de departamento hoje, é muito prático, porque você tem tudo na mão, né? Pega ali, preço acessível, você consegue se vestir bem, sim, lojas de departamento. O único conselho que eu dou é cuidado com o que você compra. Olha a composição do tecido, vê se é 100% algodão, se é viscolinho, que é viscose com linho, se é linho, se é polilinho, poliéster numa quantidade, numa porcentagem muito pequena e o linho numa porcentagem maior. E isso faz com que o tecido tenha uma boa qualidade, porque às vezes você compra gato por lebre. Então, assim, você acha que está fazendo uma boa compra e é uma roupa que não dura muito. Quando você vê, você compra a mesma roupa várias vezes, é o valor de uma roupa boa.
Verdade.
Então, saiba comprar. Entenda o que você está comprando. E você pode, sim, estar muito bem vestido em loja de departamento.
É porque a gente acha que a gente está bem vestida só com roupas caras de boutique, né?
Gente.
Que preguiça, né?
Que preguiça. Tudo é postura. É. Às vezes, quantos famosos você vê logo, só logo, só aquelas marcas caras, e a pessoa não tem postura nenhuma. Não sabe sentar à mesa, não sabe se comportar em sociedade. E chega aquela pessoa mais simples, numa roupa mais simples e dá show de comportamento.
Verdade.
É postura. Postura. Elegância é postura.
É
a roupa é a cereja do bolo.
É verdade. Gente, eu tô aqui segurando o riso porque me deu uma lembrança. Eu falei antes da gente começar aqui. Como é que é o nome daquela mulher lá da internet?
A Silvia Chagas.
Gente, ela é muito parecida com ela. Nossa. Se torna elegante. É muito engraçado como você se assemelha muito.
Às vezes eu me seguro, assim, que eu falo assim, meu Deus, ela é muito sarcástica.
Não.
A gente tem que dar uma controlada.
Não, mas
que eu falo
você
assim,
é a parte boa, você é a parte boa, você é a elegante, a postura, pelo amor de Deus. Isso foi um elogio.
Não, eu sei, mas às vezes a gente tem que Eu tenho vontade de falar. Teve uma pessoa... Pronto, hoje mesmo eu estava com minha equipe fazendo meus vídeos, né, de conteúdo. A gente tem um dia inteiro de gravação. Aí falou, Carol, diga aí três coisas que você acha deselegante. Eu fiz a Crocs. Aí ele, a Crocs? Eu fiz a Crocs. Ele, porque Crocs não é nada. Ela é brega, ela é ridícula. Ainda tem aquele povo que infantiliza, ele botando os botões. Pelo amor de Deus, ele... Você vai falar assim? Eu fiz, claro que não. Eu vou falar mais sério. Mas o legal é isso.
É, o legal é isso.
Mas, gente, é porque às vezes a gente não se segura, né?
É, eu ia perguntar justamente isso. Aí a segunda coisa é o quê? Eu ia perguntar.
Não, vocês... aguarde, sim. Arroba Caroline Tortorella. Já pode dizer? Eita, desculpa, não podia.
Eu vou. Deixa eu ver. Cadê? Fazer a consultoria completa de Carolina é uma verdadeira divisão de águas. É verdade, também acredito. Estou aqui só sugando o filho, tentando fazer uma para mim. Aqui.
Nesse tempinho, já deu para analisar a Marília?
Olha.
Já.
E aí, o que tu tem de dizer de mim? Alguma coisa? Ah, vale, eu tô com medo.
Depois eu falo.
Ei, o diretor fez isso agora, segura essa bomba. Ah, tu tá vendo como é as coisas aqui.
Não, é autenticidade pura.
Ai, que voo.
Autenticidade pura. E isso te veste. A tua autenticidade te veste. Lembra que eu falei? Ai, meu Deus, estou com dor de barriga. Vou encontrar com você. Eu fiz, vista-se de você.
É, exato, gente. A gente estava trocando ideia hoje, né? Figurinha. E aí eu peguei e falei, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou com dor de barriga de te ver. Eu estou nervosa. Eu não sei, eu não tenho roupa para ver esse evento. Porque, tipo, inclusive, eu fui na loja comprar uma roupa para poder estar aqui contigo. Mas, tem noção da loucura. Eu fiz, meu Deus, essa mulher não tem condição. E imagina. Ela pegou e fez, vista-se de si.
É,
só vista-se de si. E aí, outra coisa, nos bastidores, ela disse, o quê? Você não tá me pagando pra estar analisando. Quando você me pagar, eu lhe critico.
Exatamente.
Mas enquanto, vista-se de si.
Então, coloca aí, João Vitor, pra ela me pagar pra analisar mais a fundo.
Exato. Já teve algum cliente que discordou de tudo que você passou pra ele?
Já. Ou... Demiti. Se você procura uma médica.
Sim.
Um médico.
Não faz sentido.
E você passa por uma análise, né, um prognóstico, uma anamnese, o médico te olha, faz a clínica, porque a clínica é soberana.
Ele estudou para aquilo.
E quando você fala, faz, tá, não acredito. Ok. Procure outra pessoa que você sinta confiante. Você não está preparada para mim e tudo bem.
Está tudo bem.
Já aconteceu, sim, por uma questão de ego, por achar que incompatibilidade mesmo, identificação. Sim. E não tem um problema quanto a isso, Marília. Porque se eu não tiver relevância na sua vida, eu não quero estar na sua vida. Se você não acredita em mim, se você não acredita no meu trabalho, eu não te quero como cliente. Porque eu sou uma pessoa que quer o resultado. Eu não trabalho, eu não dou a minha expertise, eu não gasto meu tempo, porque o meu estoque é tempo, com uma pessoa que não acredita no meu trabalho. Discordar faz parte, mas o discordar de forma respeitosa, discordar no sentido de que eu não estou preparada para isso, tudo bem. Tem cliente minha que um ano depois ligou para mim e fez, agora eu estou botando em prática tudo que você me ensinou, porque só agora eu estou preparada. Eu, que bom, porque o meu trabalho ele não é imediato, ele é um trabalho que reverbera, ele é um trabalho que eu passo toda uma consciência, uma percepção, eu ensino você a ser generosa com você quando se olha no espelho, para daí você colocar em prática no momento em que para você faz sentido, mas você sai munida de informação, eu te tiro de uma zona de conforto, e te coloco na provocação, eu te provoco, eu te estimulo a pensar de forma diferente, de se ver de forma diferente. E só quem dá esse tempo é você. Então, assim, já houveram, sim, clientes que discordou de mim, mas aqueles que eu vejo que não estão dispostos à mudança, eu demito. Eu estou aqui para você quando você estiver pronta. Quando você estiver pronta, pode voltar. Braços abertos.
Inclusive, isso eu acredito muito, que é muito inteligente e... da maturidade da sua parte, porque é seu nome. Se você faz uma consultoria de imagem comigo, você faz todos os seus conhecimentos e joga em mim, me dá aquele banho de conhecimento e eu simplesmente não dou ouvidos, não faço, aí critico e tá, aí eu pego, vou me vestir a qualquer jeito, por exemplo. Uhum. A pessoa, tá se vestindo assim, foi fulaninha de tal, foi Carol que disse que era pra me vestir assim, sabe? Eu fiz, por exemplo, botei lá no meu stories, fiz uma consultoria de imagem com Carol, de repente tá eu lá com uma tirinha no peito e uma tirinha de calcinha, tipo, aquele short parece uma calcinha. E aí, foi Carol que me ensinou. E, tipo assim, vai para o seu nome para o água abaixo, né? É o nome a zelar.
É, e já tem, aconteceu, né? Inclusive, uma situação que eu estava sentada e passou uma pessoa, cumprimentei, e ela falou assim, ela já foi tua cliente? Eu falei, já. Mas ela não se veste elegante assim, né? Eu fiz, por quê? Ela, sei lá, ela tá mais colorida, ela, né? Assim, eu pensava que quem passava por uma consultoria ficava mais sóbria. Eu fiz, não, ela está exatamente do jeito que ela é. Eu posso agora pontuar tudo o que ela aprendeu e colocou em prática. Olha o comprimento da calça, olha o sapato. Aí eu comecei a pontuar. Ela está equilibrada e harmoniosa. Eu ensino aos meus clientes uma percepção de equilíbrio e harmonia dentro daquilo que ela acredita.
Porque as pessoas confundem...
Cada um é cada um. Imagina eu criar um monte de Carolininha. Deus me livre. Exato. O mundo estaria crazy. Não.
Não tem condição.
E outra coisa, tem condições.
É, e as pessoas confundem achando que a consultoria de imagem é você colocar replicar. Um terno e ficar lá de alfaiataria o tempo todo. Tipo assim, fazer carolinazinhas, né?
Não tem como. Não. Tem, logicamente, que tem pessoas que se identificam mais com o meu estilo pessoal. Sim. E me tem como referência. Ela me modela em algumas coisas, mas se adaptando ao que ela é, ajustando as características principais dela. Uhum. É obviamente que tem, óbvio que tem pessoas que olham e fazem, poxa, Carol, eu queria me vestir como você. Como é que você faz? E dentro disso a gente vai trabalhando mais naquilo que faz parte dela. Eu não saio montando minimis. Entendeu?
Que lindo.
A pessoa, ela tem que se sentir. Imagina, eu criar um monte de gente e falar, olha, você quer vestir o quê? Você quer passar que mensagem? Ah, eu quero passar tal mensagem. Vista isso, faça isso, tá, 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 tá. Aí chega um momento que eu falo, meu Deus do céu, mas isso não sou eu, gente. E a pessoa muda, a pessoa fica triste. Teve pessoas que chegou para mim tristes, porque tinha passado por pessoas que disseram que ela tinha que fazer aquilo. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, se liberta, não. Tira tudo isso. Ela falou, tira, tira, cadê você? Eu quero ver você. E de repente ela fala, meu Deus, como eu estou iluminada, sou eu. Nossa, o olhar brilha. O ombro que estava assim, fica assim, ela entra, sabe? Ela se sente... E é assim que funciona.
Isso é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Já teve algum cliente que disse costura? Não, já foi? Aqui,
o famoso
exemplo, de postura e elegância.
Elegância, famoso. Nossa, tem tanto, gente.
Ah, tem muito.
A própria Cynthia Chagas, eu acho
ela... Ela é elegantíssima.
Elegantérrima,
né?
É chiquíssima.
É chiquíssima.
Ela é chiquíssima.
Chiquíssima, ela diz chiquíssima.
Eu gosto muito da Pontual. Aquela repórter Ana Paula Pontual,
sim,
né?
Sim, demais.
Paula. Nossa, eu acho aquela mulher de uma elegância. Aquela mulher, ela flutua, né? Ela flutua, assim, aquela coisa.
A gente só admira, nossa, né? A gente olha e admira, né?
Eu acho. Tem tantas, tem muitas, muitas pessoas que eu...
Muito, muito bom. Deixa eu ver.
Danile, jogando confete. Michele.
Cadê Maria?
Maria Júlia também.
Vida.
Minha cliente.
Olha, mudou a minha vida, tá vendo?
É minha cliente.
Tem mais não? Esse é o último?
Ai, que delícia,
tá,
adorei.
Por enquanto é. Vocês mandam mais, é que a gente abre o chat novamente. Vamos agora a uma coisa que, claro, que eu não sou idiota, eu ia lá aproveitar. Essa é a hora que o João bota o meu Pix aqui e vocês mandam um presente para mim, né? Tô brincando, gente, isso não existe, não. Não bota nas arretadas. É porque essa é a hora que eu vou dar de presente, não só a mim, que eu disse, né? Eu trouxe ela para dar de presente para mim, no Dia Internacional da Mulher, e queria contrapartida dar para vocês. Diga aí uma peça que não pode faltar no guarda-roupa.
Uma boa camisa branca.
Caramba. A gente nem imagina, né?
Uma boa camisa branca. Porque assim, sabe, Marília, é muito delicado eu falar de peça coringa. Porque às vezes o que é coringa para mim não é para você. Porque a gente analisa o estilo de vida, né? Tudo. Mas uma boa camisa branca, você não tem noção da versatilidade dela. E é uma camisa um pouco mais oversize, um pouquinho maior, não tão acinturada, porque você usa como terceira peça, você usa para beachwear, você usa com alfaiataria, você usa com jeans, você usa sobre em cima de um vestido reto, um vestido mais rodado, um vestido longo, faz um nó, enfim, é uma peça assim que não pode faltar. E numa primeira, caso você falar, mas eu não tenho uma camisa branca no meu guarda-roupa, como seria essa camisa branca? A mais simples possível, num tecido de qualidade, sem bolsos, porque é onde você pode brincar. O primeiro
a do marido serve ou tem que ser feminina?
Serve, porque eu amo. Ah, é? Adoro.
Ah, eu adoro fazer composição de roupas masculinas. Inclusive, eu compro roupas masculinas para fazer composições para looks meus. Incrível, de verdade. Mas eu sou completamente apaixonada.
Eu gosto daquele. Se bem que hoje em dia muito não se fala mais, né, das calças boyfriend. Eu amava aquelas calças boyfriend. Não,
eu faço mais com camisa.
Camisa dá super certo. Tanto que eu viajei com meu marido no ano passado, estava com vestido. Eu falei, vou mudar. Peguei a camisa do meu marido e coloquei. Ele falou, essa camisa é minha, eu fiz, é nossa.
Nossa, não tem nada meu e seu. E, entendo uma coisa, o que é meu, o que é seu, é meu e seu.
Exatamente,
né, sobre isso.
É nosso.
Vamos nessa pegada.
É, mas a camisa branca é uma boa peça.
Nessa pegada de peça mais favorável, uma mala inteligente.
Mala inteligente, vou roteirizar a sua viagem.
Sim.
Roteiriza a tua viagem. Olha, menina, vou
eu
dar
sou,
aqui.
Eu não sou menina. Olha, joga nos peitos da mãe, eu disse a vocês. O Pix Vitão aí, velho.
Mala inteligente, me segue, que tô botando umas dicas de mala no meu Instagram, viu? Aguarde aí que coisa boa vem. Mas a mala, o segredo da mala inteligente é você roteirizar a tua viagem. Uhum. É você entender o lugar que você vai, a paisagem do lugar, você que é fotógrafa, a gente cria uma harmonia nas nossas roupas com a paisagem do lugar que a gente visita, qual é o tipo de viagem, para daí você começar, a temperatura, para daí você começar a organizar a sua mala. É, escolha uma cartela de cor, para você não botar um monte de cor, ser uma mala que nada a ver com nada, e você pensar três cores neutras com um ponto de cor, e todas conversando entre si. Porque aí você faz a multiplicação das produções.
Toda é extraordinária. Vamos lá, eu sou dessas, eu vou sugando.
Menina, cadê o Pix, senhor? Diretor, bota o Pix aí, diretor. Como é isso,
gente? Eu tô dando de presente essa galera.
Aproveita. Hoje eu sou arretada.
Pois é. Deixa eu ver uma coisa que eu... Uma curiosidade incrível que eu tenho. Dá pra ser elegante em trajes de praia, de biquíni, né?
Sim.
Porque obviamente. A gente pensa, peraí, vamos lá. A gente acha que a gente, para chamar atenção, tem que ir lá pagar budismo, né? Uhum. Então, vamos lá chamar a atenção do modo elegante, se vestindo em alto verão.
Sim,
tem
dá
como?
demais. Dependendo de onde você vai, se é só na praia, vá com o seu biquíni curtininho para ficar com a marquinha bonita, tá? Não tem problema. Mas vamos acompanhar proporções corporais, se nosso bumbum é pequenininho, biquíni pequenininho. Se nosso bumbum é maiorzão, um pouquinho maior o nosso biquíni, né? Para ficar uma coisa mais harmoniosa e tal. Que eu acho que ninguém é obrigado, né, a ver umas coisas meio... Mas isso é muito pessoal.
Uhum.
É muito de gosto. Mas tem sim. Quando você vai para algum evento na praia, por exemplo, eu não gosto muito de estampa. Eu sempre escolho a estampa. A estampa é no biquíni. A minha saída é lisa. Se a minha saída tem estampa, meu biquíni é liso dentro das cores da estampa. Eu sempre tento equilibrar isso. Tem as pessoas que são extremamente estampadas, porque acham que verão é estampa, é cor fluorescente e tal, gente.
Eu não gosto.
É complicado, porque aí existe muito um gosto pessoal, mas você pode sim. E hoje a moda praia, menina, é uma moda tão versátil que você está aqui, compra para ir para a praia, quando você vê, você está numa festa com a saída, né?
Sim.
Então, eu amo calças de linho, bermudas de linho, para fazer, né, para usar como saída. Eu amo camisões de linho. Eu amo as chemises.
Sim.
Eu amo os pareôs, porque o pareô você usa como saia, você usa como vestido, você faz uma frente única, você pode encurtar, você pode fazer de ponta. Então, um bom pareô te deixa sempre elegante na praia. Um bom chapéu de Panamá e o protetor do lado.
Tudo certo. Eu sou muito maravilhosa, minha gente.
Não é?
Já tem que ser outra coisa também, que eu sou dessas. Deixa eu pensar em algo aqui bem bacana para essas mulheradas aumentar meu Pix. Deixa eu pensar.
Aproveitem, gente. Mandem aí suas dúvidas também.
Manda suas dúvidas. Mas tinha uma coisa que era bem legal nesse estilo e eu acabei esquecendo. Tendências para 2024.
De cor, de roupa.
De cor e de roupa.
As cores agora, neste momento, é muito magenta, né? O marrom.
Sim, lindo magenta e marrom. Sou apaixonada por marrom.
Me botei até na unha. Eu olhei pra minha manicure e eu fiz, eu quero estar na tendência. Magenta.
Por favor.
Então, magenta, o marrom, né? A Pantone, no início do ano, botou o pêssegos, as cores, a cartela dos salmões. Mas agora, pro inverno, é o magenta e o marrom.
Marsala.
Marsala, que é o magenta, né?
Sim.
Eles estão muito próximos, na mesma linha de cartela. As roupas, eu vejo muito agora, nesta coleção, os cortes mais retos na alfaiataria, o tomara que caia veio muito forte agora no início. Ele fica mais um pouquinho, né, nessa estação, mas muitos cortes retos. Roupas não tão grudadas ao corpo, ela realmente reta. A diferença de cortes retos são aquelas que descem junto ao corpo e não colada ao corpo. A dica que eu dou para uma calça reta, uma calça para quem gosta de calças mais coladas ao corpo, a medida é a pinça que você dá no tecido. Então, se você consegue pinçar o tecido sentada ou em pé, a calça está ok. Se você não consegue pinçar, é porque ela está colada demais. Então, assim, eu vejo que a mulher é mais feminina. Os cortes masculinos estão bem gritantes. Então, ou seja, blazer mais reto, não é tão acinturado. As camisas não são mais aquelas camisas tão coladas, tão curtas. Os cropped, eu acho que perdem um pouquinho aí para algo mais comprido. Está a moda cada vez mais valorizando o que é feminino. E voltou a sapatilha, gente. Putz, grilo.
Gente, porque ninguém faz um... Bota lá pro além. Eu acho aquilo tão feio.
Senhor, a sapatilha voltou.
Não creio.
E a gente usava tanto, né?
Eu nunca usei, não. Não gostava.
Ai, Maria. Pois tá voltando as sapatilhas. Os sapatos mais arredondados, né?
Sim.
Mais angulares.
Estilo boneca.
Estilo boneca. Credo. Mas as sapatilhas estão voltando. E tênis, gente, é mistura.
Eu amo tênis.
Eu acho que você brincar com o que é formal, com o que é informal,
sim,
mas de uma forma legal, sabe? Linkada, por exemplo, calça em alfaiataria com um tênis, um All-Star legal.
Eu ia dizer isso agora, uma dúvida. All-Star tem idade?
Não, porque agora... Menina, deixa eu te contar.
Diga.
Pode usar, tá? Porque agora, aos 43 anos, tô usando All-Star.
Meu Deus, eu sou
nunca pensei na vida.
Completamente apaixonada por All-Star. E eu ganhei recentemente o All-Star, que é um lançamento novo, que ele tem um saltinho e ele é mais confortável.
Tem um nomezinho, é o Neivo. Daqui a pouco chega o nome.
Tá, tem esse saltinho e ele é mais confortável, porque o All-Star, ele dá personalidade, mas ele é um sapato super desconfortável.
Agora é o seguinte, tem que saber usar o All-Star, tá? Não é todo mundo que usa All-Star, não. Então, assim, eu como não sou uma pessoa... esportiva na minha essência, nem no meu estilo pessoal, quando eu coloco um tênis, seja ele qual for, eu me sinto desarrumada.
Sim.
Mas eu entendi que eu tenho que brincar com o estilo. Eu sou essa que brinca com os estilos universais, vamos dizer assim. Então, já que eu não me sinto à vontade com um tênis, eu jogo a alfaiataria e deixo o tênis num segundo plano.
Aí brinca.
Aí eu brinco, eu consigo. E hoje a moda, as percepções nos dá essa liberdade. Então, você vai me ver com uma alfaiataria e um All-Star. Dourado.
Ai, que legal. No caso, é plataforma?
Não, o sequinho mesmo.
O sequinho?
Não, nem tanto, amor.
Eu ganhei agora recente. Assim, eu fiquei tão apaixonada. É meu xodózinho, assim.
Ai,
eu quero
o tratorado. Nossa, o tratorado. Nunca pensei que eu iria usar um tratorado.
Nunca usei.
Mas aí eu jogo também com a alfaiataria, porque eu sou da alfaiataria,
sim,
eu sou das linhas mais retas, eu sou tradicional da minha essência. Então, você sempre vai me ver mais rígida.
Sim.
E eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque senão eu passo uma imagem muito forte de inacessibilidade, mas eu consigo manipular tranquilamente hoje. Então, eu sempre vou estar com uma alfaiataria, um tratorado, uma alfaiataria, um tênis. Então, hoje eu estou bem, bem flutuante aí no tênis.
Ai, que legal.
Dessa vida, viu?
Eu amo tênis, eu sou completamente apaixonada. Deixa eu te falar, aí tem uma coisa que eu ia falar. Esqueci. Ai, gente, o TDAH, alguém ajuda.
Ai, peraí, gente.
Diga.
Daqui a pouco abre o chat.
Diga, pode falar.
Eu vi uma perguntinha aqui.
Fale.
Que eu tô doida pra responder. Fale, uma perguntinha aqui.
Fale.
Dá pra usar roupa de time no dia a dia? Não, não dá, senhor. Só no jogo de futebol. Pela caridade.
Por favor. Gente, agora eu boto o pix dela aqui. Por favor, pra gente pegar.
Por favor, que aqui gritou. E olha que eu sou míope, viu?
Gente.
E eu enxerguei aqui de longe. Não, João Vitor. Camisa de time, titia fala que não pode.
Exato. Por favor, aí a gente tá toda arrumada. Aquela velha história que você falou, dedicamos nosso tempo, nosso Babyliss, nossos produtos caros na cara, pra tudo, pra acabar vindo com camisa de time.
Olha aqui, Que
o quê? Diz.
Eu posso mandar, vai, no... vai. Posso mandar no teu podcast?
Pode, pode, pode.
Abre o chat.
Abre aí o chat. O que, que foi?
Abre o chat porque tá interessante.
O que, que foi que a gente viu aqui?
A conta sobre a troca de sapatos que nós temos que fazer diariamente. Quando conta. Eu era... Isso é instigante.
É, conta.
Obrigada, Maju. Vou contar.
Conta.
Quando eu era da faculdade, dos 40 alunos, eu era a única que trabalhava. Né? Poucos estagiavam, então, mas eu trabalhava porque eu era remunerado. Os estágios eram, não tinha remuneração. O meu era remunerado. E eu chegava, estudava de manhã, trabalhava a tarde inteira, estudava à noite. No outro dia eu estava. E as pessoas, nossa, que saco! A vida é um saco, é muito trabalho, isso aqui. Eu falei, minha gente, já que a gente não pode mudar a vida, vamos mudar de sapato. Muda de sapato. Era o que eu fazia.
Não creio.
Porque de manhã eu era estudante, eu era do tênis, eu era da sapatilha, eu era da sapateira.
Tu não tem cara de ser sapateira.
E quando eu ia trabalhar, eu colocava o escarpão, eu colocava o salto. E quando eu chegava em casa, eu botava o chinelo. Troca de sapato é quando você consegue, você é multitarefa e você consegue atuar, seja onde você quer, só mudando o sapato, já que você não pode mudar de vida. Então, assim, às vezes você está como mãe, você não pode botar um salto quando você está com seu filho no colo pequeno, porque você tem que correr atrás. Você é ali a mãe, você está no sapato da mãe. Mas quando você entende que você tem que buscar a Marília empreendedora, você capricha no sapato, bota um sapato mais formal, mais imponente. Quando você está no teu lazer, pé sentindo a grama, pé sentindo o chão. E é sobre isso a troca de sapatos que a gente faz diariamente. A gente troca o sapato conforme a nossa vida, nossas necessidades, os nossos compromissos.
Arrasou, Maria Ju! Arrasou! Aqui, a consultoria é referente apenas por
roupa? Não, não. É sobre tudo, é sobre você. É um estudo sobre você, a consultoria. A roupa é, como eu falei, é o final, é a cereja do bolo. É quando você vai imprimir aquilo que você quer que o mundo entenda sobre você. A tua roupa vai contar a tua narrativa.
Tu já terminou?
Já.
Tem uma coisa, porque se eu não lembrar, minha filha, tem uma coisa que ela falando agora, é só sobre roupa, a gente tem a péssima, ridícula, a falta de informação, que é pior ainda, que a gente acha que o consultor de imagem é só o que passa o paninho.
Não,
né?
Não,
só
não,
que cai o paninho não. Ali na cara. Inclusive, a gente não está falando isso a ninguém aqui, pelo amor de Deus, que fique claro, vocês não caem na besteira de fazer consultoria online, não, viu? Que não dá certo, não.
Análise cromática online, não.
Por favor, por que não? Online, não. Como por que não funciona?
Porque eu não tenho a luz natural, eu não tenho o meu olhar. Eu passo 62 tecidos na minha cliente. Eu analiso mancha do rosto, olheira, se a boca, quando eu boto um tecido, ela empalidece. Uma pele oliva, que tem todas as características de uma pele quente, quando eu coloco um tecido frio, ela esverdeia, ela acinzenta. Como é que eu vou enxergar isso? Não há tecnologia à distância, câmera, que não dê interferência no que o olho, a sensibilidade do olho ao vivo, entendeu? Então, não tem como eu analisar. As pessoas fazem hoje um charlatanismo absurdo, absurdo. Eu não dou conta do trabalho de ninguém. Eu dou conta daquilo que eu entrego para a minha cliente. Mas tem coisa que a gente não pode se calar, porque coloca num balaio que eu não me pertenço, que eu não pertenço e não me identifico e nem quero fazer parte. Porque eu tenho uma diligência tão grande na hora da minha análise cromática. E outra, ali que eu estou passando o tecido, eu estou treinando o olhar da minha cliente. Olha, percebe, veja, você se sente bem aqui, você não se sente bem aqui. Olha como seu olho cai, cadê o brilho, cadê o viço da tua pele? Tem tecido que nos deixa pálida, sabe? A nossa olheira fica mais aparente, tem coisa que descansa a nossa pele. Então, isso só o ao vivo e a cores é que dá essa possibilidade. No online, pelo amor de Deus, sabe o que faz? Eles ficam botando a cartela em cima de uma foto 3x4 que você tirou como selfie, que tem todas as luzes que o celular... Não, não
eu não sou fotógrafa. Você, é, você fala que, né?
Não existe isso.
Até você tirando a foto normal, o retrato normal da tua máquina mais
top que existe,
top da, que existe, você ainda tem que dar uns ajustes.
Exato. E eu conversei isso contigo antes de a gente começar. Eu disse, é, a sua foto é diferente do teu, dos rios que tu parece... Eu até falei do negócio da artista lá. Mas é muito incrível isso, como também a gente é enganado. Né? A gente tende a baratear um serviço porque a gente acha que aquilo vai funcionar. Não funciona. Outra coisa, o serviço também a gente acha que é inacessível. É algo inacessível...
Não, falou, não, mas não é inacessível. Não é inacessível, mas sempre vai ter um... Ah, não é... Não, é, tá, muito
porque
obrigada.
Porque é um investimento. Né?
Não, porque eu não vendo preço.
Sim,
eu vendo valor.
Valor.
Eu vendo para você, Marília, a minha dedicação, as minhas horas de estudo, os meus bons cursos, os meus bons mentores, que até hoje eu tenho mentor. É, eu vendo... O meu amor, a minha dedicação, a minha acolhida. Você entra no meu escritório é lindo, te abraça, tem aconchego. Eu sirvo o seu café na minha xícara de abelha, a minha água no meu copo de abelha, com um porta-copo, coisa mais linda do mundo, com folha de ouro. Não estou falando que isso é riqueza, não, mas é o cuidado e a excelência em te receber.
Exato.
É quando você chegar e eu ativar em você todos os seus sensoriais, o teu olho, o teu cheiro, tem cheirinho específico no ar, que quando você cheira, nossa, que coisa cheirosa, a cadeira que você senta. Então, ali eu peguei o teu olfato, eu peguei a tua visão, eu peguei o teu tato, eu trabalho você no teu sensorial, no completo. Isso tudo é valor. Eu ali dou o meu tempo para você, eu toco em você, eu te escuto. Ali eu dou a minha escuta 100%. Eu tô 100% você. Parece até...
Chiclete com banana.
É, 100% você. Bel, meu beijo.
É, um beijo.
Então, assim, é... isso é valor.
Sim.
Para de falar, ah, tá caro, beleza, tem quem cobre mais barato. Ok.
Vai lá.
Eu não sou, como diz Joel Jota, eu não sou para todo mundo.
Exato. É sobre isso.
Sabe? E não é errado você falar isso. Isso daqui não é, isso aqui não é soberba. Não. É valorizar o que eu lhe dou.
Sim.
Se eu não me preparo, se eu não me capacito, eu não vou dar o meu melhor para você. Eu vou fazer o que muitos fazem aí. Vou fazer online. Aí eu vou lhe cobrar R$100. Quando você vai ver a cartela que eu lhe dou, como eu dou a cartela... Análise do cabelo, eu tenho cabelos ali que eu vou mostrar. Eu te dou uma aula de colorimetria, eu te ensino a combinar, eu falo sobre maquiagem, você espalha tuas maquiagens na mesa e ali a gente vai viver um universo de cor. Na consultoria, eu tô 6 meses com você de mão dada.
Meu Deus.
Entende? Então, assim, eu não vendo preço. Se você vier para mim atrás de preço, você não vai ter, você vai ter valor. Então, o que é caro para você? Caro é eu fazer agora, na ponta do lápis, quantas roupas erradas você comprou no ano de 2023 e a gente somar e fazer um comparativo do meu trabalho e de quanto você gastou de forma errada, podendo ter gasto de forma certa. Quanto tempo você gastou de frente de um guarda-roupa que não te representa para escolher uma roupa para sair para jantar com seu marido? É. Vamos botar aí no balanço quanto tempo você gastou e quanto tempo eu vou... me dispor a te ajudar a ser o mais assertiva possível. E aí, o que é caro para você?
Verdade.
Se você compra uma maçã machucada ou uma maçã bonita? Quando você vai escolher a fruta. Não é verdade? Então, assim, e tem aquelas coisas. Eu desejo isso porque aquilo lhe atrai. E você paga porque, pelo que é caro. Aí, quando vem para você, você acha que... não vale?
Exato.
Então, você não... como é isso? Que valor é isso? Você não pagar algo que vai lhe trazer benefício, então você não é prioridade na sua vida.
Exatamente. Né? É onde é que a gente vai a balança que você não se prioriza em nada.
Exato.
Se você dá o melhor para o outro e quando é um investimento para a sua vida, porque não é um investimento para a sua roupa.
É desculpa.
Não, é um investimento da sua vida, é um autoconhecimento, né? É um autocuidado. É algo muito além... da roupa, da cronometria.
Né? Você se olhar no espelho e falar, poxa, tô bonita pra caramba, doido,
sobre
sabe?
É, sobre isso.
Tô bonita pra caramba,
que,
doido.
É, que só vale um palavrão pra sustentar.
Eu falei, o doido é horrível, essa gíria, mas é porque eu não queria falar um palavrão.
É, pode falar. Aqui, joga aí, evita ela aí os cortes comigo, falando
então,
palavrão.
Então, assim, é de você se olhar no espelho e falar, poxa, eu tô preparada pra enfrentar o mundo.
Verdade.
Eu me convenço. Eu hoje vou sair. Às vezes eu faço essa é até uma dica, sabe, Marília? E eu falo para as minhas clientes, bota num post-it qual é o sentimento que você quer atrair nas pessoas, que as pessoas, qual olhar você fala, ela me desperta este sentimento. E você saia revestida desse sentimento. Desse fala, sentimento. Hoje eu quero entrar no podcast, no Cast Arretadas, como uma mulher que empreende, uma mulher que é cheia de vulnerabilidade, mas que é prioridade. Eu sou prioridade, eu cuido de mim. Eu quero que você olhe para mim e fale, ela cuida dela. Exato. Ela é uma pessoa que exala cuidado, ela exala paixão.
Sim.
É uma mulher que vai me provocar, ela está me instigando. Porque eu garanto a você, viu, que você vai sonhar comigo. Então...
Certeza, minha filha. Coitado então,
eu quero
da minha
despertar coisa. Eu vou querer fazer isso, um eu quero coisa. Ser inspiração por onde eu passar. Então, eu vou entrar nesse cast arretada e eu vou ser inspiração. As pessoas vão me ouvir e vão se inspirar em mim. E eu tenho certeza absoluta que eu vim revestida desse sentimento. Sim. De na inspiração, verdade, de bem cuidado, sim, sabe?
Na verdade, você veio com a missão. Porque eu vi, eu sabia, quando eu te escolhi para hoje, eu sou muito temente ao Senhor. Eu sempre oro muito, eu sempre peço muito de discernimento para que eu trago para cá, qual conteúdo eu quero oferecer. Uhum. Então, o Dia Internacional da Mulher é algo muito marcante para a gente, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz, velho, eu já trouxe tanta mulher incrível. Como é que eu vou trazer algo que seja um benefício para mim, para quem está assistindo, que seja realmente um presente, que depois desse dia a gente possa se olhar com menos crueldade, que a gente possa se cuidar, que a gente possa se validar. Existe uma história que eu sempre falo, quando a gente se toma de si, quando a gente sabe quem a gente é, a gente não importa a opinião do outro, porque a opinião do outro é a do outro. Então, quando
não é sobre a gente, é sobre ele.
É sobre o outro, não tem nada a ver comigo. Então, a partir do momento que a gente faz com que um profissional agregue no nosso valor em relação ao autocuidado, à autoestima, à autoimagem e tudo que a sua profissão oferece a gente, é um investimento para a vida. É algo para a vida. E eu tinha a certeza, que você era um presente.
Amém.
Agora, assim, certeza, eu estava extremamente feliz. Eu gosto de verbalizar o que eu sinto. É muito difícil, eu sempre conto isso, que é difícil a gente receber elogios. Não sei se isso é para tu, mas quando eu recebo elogios, a gente fica meio
acanhado.
Porque
você não se elogia.
A gente fica meio acanhado, não sabe o que fazer. Com o elogio, só balança a cabeça. Mas eu acredito muito que as coisas têm que ser verbalizadas, porque eu acredito muito que o dia de amanhã pode não acontecer.
Uhum.
E, de verdade, você é incrível. Você é incrível. Agora, num patamar que você talvez nem...
Obrigada.
Você tem ideia.
Obrigada.
Mas é numa imensidão que você talvez nem tenha ideia. Você é inteiramente incrível. Teve horas que eu olhei pra você e assim... é a hora que o meme bate e eu tô assim, abechalhada, olhando. De quanto você é posturado, o quanto você é incrível. Você empodera de um jeito que você, assim... Você intimida de uma forma positiva. Você intimida você levantando. É como você, tipo assim... eu tivesse querendo baixar a cabeça, você fala... Epa! É isso, sabe? É muito isso. E isso é incrível. Demais. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter tirado o seu tempo para estar aqui. Para você poder realmente ensinar muita gente. Poder resgatar muita gente. A gente não sabe quem está do outro lado vendo. Quem vai ver do outro lado, a gente não sabe. E tenho certeza que sua missão... É linda pra caramba. Queria tanto falar um palavrão, mas eu tenho que manter a postura de boa moça. Mas, de verdade, você é um presente na vida de qualquer pessoa,
amor,
que passa na sua
obrigada.
Vida.
Obrigada, lhe agradeço. Eu digo que a minha missão é estar a serviço.
Amém.
Eu estou a serviço. Eu estou disposta a realmente segurar na mão e ser um agente transformador. Essa é a minha missão e, graças a Deus, a gente se reveste realmente desse Senhor.
Amém.
Né? E é isso, eu acho que faz parte da nossa vida estar a serviço.
Amém. Isso é incrível. Gente, eu tava quase torando a mão dela. Você não entendeu da força que eu tava segurando a mão dela aqui, não, viu? Você vai sentir aqui no meu pulso que você é incrível.
Amor, eu fico tão feliz.
Você é incrível, de verdade.
Ai, muito obrigada.
Foi um presentaço pra mim, pra quem tá em casa, pra quem vai assistir.
Amém.
Então, assim, tem alguma coisa que tu... A gente esqueceu de falar o que tu...
Eu acho que a gente já falou de
tanta coisa, né?
Coisa, sim. E agora é levar para o mundo, né? Vamos levar para o mundo.
Vitor disse que tem uma... Só pra gente terminar a pergunta no chat, pra ninguém ficar no vácuozinho.
Existe roupa de casa?
Existe?
Não.
Não?
Não.
E quem tá de pijama todo dia?
Não, amor. Você tem que estar pronta pra vida, pelo amor de Deus.
Sério?
Claro.
Eu tenho uma ruma de pijamas
que eu
adoro.
Pijama é para dormir. Pijama, caminha. Roupa de casa, não. Lógico que você não vai estar de plumas e paetês.
Sim.
Claro.
Sim.
Mas esteja pronta pra vida, amor.
Tá.
Você pode pegar uma encomenda na sua portaria... E o grande cliente, um cliente em potencial, está entrando no seu prédio, o grande amor da sua vida, e você vai estar de qualquer jeito.
Não pode.
Maravilhoso! Nunca jamais. Roupa de casa, não, por favor, jogue. Blusas de time.
Por favor.
Por favor, time.
Não, tchau. Pelo amor de Deus.
Só no estádio de futebol.
Pelo amor de Deus. Gente, alguém tem que
blusas
falar isso
aqui. Rasgadas, puídas, com marca de água sanitária. Gente, tem energia negativa acumulada dentro do seu guarda-roupa. Pelo amor de Deus, jogue. Um shortinho organizado,
sim,
uma blusinha organizada, um cabelo com um coquezinho, uhum, sabe? Não precisa estar escovada,
sim,
maquiada, mas esteja pronta para a vida. Lembre-se que tudo resume ao reflexo do espelho.
Aquela coisa, não esteja de cabelo encebado, cheio de óleo, esteja com o cabelo lavado.
Isso aí é pauta para outro podcast, para outro episódio. A gente fala sobre isso.
Verdade. Carol, obrigada.
Ai,
tu é incrível de um tanto que tu não tem ideia. E, tipo, realmente eu vou sonhar com você. Não só por hoje, é por vários dias, assim, de agradecer a Deus. Deus, obrigada por ter me iluminado, por eu ter... Na verdade, deixa eu te contar, que quem mandou o contato pra tu foi Vitor, nosso diretor. Vitão, tu tá precisando de um...
Vitor, você é meu seguifã.
Ele disse, ele pegou e falou assim...
Seja meu seguifã, Vitão.
Ele segue, tu segue, não segue, Vitor. Ela pegou, ele... Quem?
Eu já vi.
Ela estava dizendo. Tu escutou?
Não escutei.
Ele gritou.
Ele tá emocionado do outro lado. Ele gritou que eu escutei
daqui.
Ele gritou
no pé do ouvido. Ela disse que ela veio para um outro podcast que é gravado aqui nos Estudos Arretados. Mas o Vitor pegou e falou assim, ei, deixa eu botar uma pessoa que tu vai adorar. Aí ele pegou, botou, me mandou.
Obrigada, Vitor.
Aí eu peguei,
me jogue para o mundo.
E ele falou, num dia, no outro dia eu te chamei. É tipo assim, porque eu amei, eu fiquei tipo assim, stalkeando.
Aquele negócio, sou acertada.
Tipo assim, eu fiquei stalkeando tua vida, assim, e era rolando. Não era rolando, assim, aleatório, não, era rolando esperando tu falar. Tanto que esse negócio da mala eu vi no seu Instagram. Outras coisas que eu vi no teu Instagram, que eu achei muito relevante, muito incrível de falar, eu vou falar lá.
Ai,
e teve coisas que eu queria falar, mas enfim, acho que só numa consultoria.
Pode
mesmo,
me chamar também, que eu volto, tá, Vitão?
Pois é.
Me indica Vitão.
Tem os meninos, tem o Edgley e o Kaique também, que faz uma terça e quinta aqui. E eu tenho certeza que essa é uma porta que a gente só tem pra abrir, escancarar.
É verdade.
Né? E o mundo tá aí pra você. Eu tenho certeza que.
Pra nós.
Pra nós. Que você já é incrível, de verdade. Eu quero. Podemos terminar?
Podemos.
Obrigada mais uma vez.
Droga.
Obrigada de verdade pelo aceitar o convite, por tirar um tempo para vir aqui para falar e dar esse presente para a gente. E o Dia Internacional da Mulher, que é sexta-feira, eu queria muito, de verdade, que tenha uma palavra, até é bonitinha de falar, que é sororidade, né? Eu falei certo?
Sororidade.
Sororidade. Eu falei certo?
Falou.
Ah, ali o meu professor, o Zarinha tá ali, dizendo que eu falei certo. E eu acredito muito que a gente precisa entender o que é isso, sabe? Eu te falei nos bastidores que eu não tenho... O único defeito, talvez, que eu tenha em mulher é a competitividade. Eu tenho todos os outros. Mas é muito doentio você pegar, chegar e não ver isso na outra. É pra ti, que a gente precisa realmente dar a chance uma à outra. Não pegue, vai lá, aqueles haters, pegar o corpo da tua amiga, tá lá detonando e tu vai lá e faz também. Não, barre isso. Chegue pra... Não, velho, isso não é legal, não. Isso não é piada, não. Isso não tá bonito, não. Entendeu? Não dê palco para essas coisas. Eu acredito muito que a gente, quando a gente entender o que a gente precisa realmente dar as mãos, a gente vai fazer valer o que é de ter essa toda mulher e, às vezes, as coisas vão melhorar. E eu quero muito que vocês possam aproveitar da melhor maneira. Tem a Carol para vocês aí se reconhecerem, o autocuidado, a autoaceitação. E tem tanta coisa bacana que essa mulher já falou aqui. Tem um projeto que liberta você fazer foto comigo, se você quiser. E é isso, gente. Até quarta-feira que vem, com mais uma arretada aqui, tenho certeza. Que se Deus permitir, quarta-feira eu tô aqui novamente. Se a Deglane me demitir, tô brincando. Ele não é louco, tô brincando também. Mas caso aconteça, a gente já manda um recado, a gente faz um baixo assinado,
né? Acho que não custa.
Não custa. Não custa lembrar, né? Que não demita bem já, não. Enfim, tô brincando. Mas aí, quarta-feira que vem, a gente tá aqui com mais uma retada. Espero por vocês. Faz as honras da casa. Esquece de deixar seu like, seu comentário. Manda pra todo mundo, gente. Até pro inimigo manda. O problema foi a audiência. E é, tá tudo verdade, certo. É, e a gente segue a gente nos Instagram. Está lá a descrição. O Vitor é maravilhoso, inclusive. Ele bota tudo descrito aqui no vídeo.
E fica gravado, né?
Fica
gravado. Quem não assistiu, quiser assistir de novo, assista novamente. Ou manda pra aquela pessoa que foi preguiçosa e foi assistir Big Brother Brasil. Pode falar?
Pode.
Falei e não veio assistir a gente. Então, manda o link que ela assiste gravado.
Manda o link que assiste gravado e tem uns cortes maravilhosos daqui a pouco, tá? Um cheiro, até quarta que vem.